está no ar. Fernebola com Rodrigo Fragoso e Bruno Nunes.
Bora falar de futebol. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Fernebola. Você já sabe, um podcast corner. Meu nome é Rodrigo Fragoso e sempre comigo está o meu amigo e jornalista Bruno Nunes. Aliás, eu quero agradecer todo o apoio que você nos dá nas redes sociais, no arroba Fernebola, no Twitter e no Instagram, ou arroba Fernetbola, né? Assim que se escreve, mas se fala Fernebola. Você já sabe, né? Todo mês, dois novos episódios com uma grande história do futebol que quase sempre não tem espaço na mídia tradicional. Meu querido Bruno, tudo bem, meu velho?
Fala, Fragoso. Fala, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Que alegria de estar em mais um episódio do Fernebola. Nós que estamos viajando o mundo presos em casa, infelizmente, com nossas milhas virtuais. E, bom, agora a gente vai ter uma história que, vamos dizer assim, ela é uma história interessante por ser... A gente está falando de algo que tá sobre os holofotes, na verdade, mas a gente vai dar uma, vamos dizer, uma aprofundada bem grande, já que estamos falando de um time que vai participar da principal competição de clubes continentais, que é a Liga dos Campeões da Europa.
É, eu sei que você prefere a Conference League, a Europa League, mas a principal competição...
A conferência é meu novo xodó.
Eu tenho certeza disso.
Temos times de Gibraltar na fase de grupos, então aí você não precisa nem perguntar por
não,
quê.
Não, é maravilhoso. Né? É maravilhoso. Xodó. Mas vamos então desembarcar num aeroporto de Tiraspol. A viagem que nós vamos fazer nesse episódio tem muito a ver com uma equipe que chamou a atenção de muita gente pela primeira vez, justamente porque agora está na fase de grupos da UEFA Champions League e você que está ouvindo agora ou está ouvindo mais para frente, enfim, podcast se ouve a qualquer hora, né? A primeira partida, a estreia, foi contra o Shakhtar Donetsk com vitória. Então, você já sabe de quem eu tô falando, se não sabe, eu te explico. Nós vamos viajar para Moldávia, ou mais precisamente para a Transnistria. Eu sei que você tá acostumado a ouvir que, é da Moldávia, o Sheriff Tiraspol. Calma, a gente vai te explicar melhor essa história. Aliás, acredito que os próprios torcedores da equipe prefiram que a gente fale. Nós estamos indo para Transnistria. E esse é um dos pontos mais interessantes da história que nós vamos contar sobre o Sheriff Tiraspol, que aparece no grupo D da edição 21-22 da UEFA Champions League, com o Inter de Milão, Real Madrid e o já derrotado Shakhtar Donetsk. Vamos começar a contar essa história do jeito que a gente mais gosta, Bruno? Vamos contextualizar a história desse clube, o lugar onde esse clube nasce, vamos falar disso?
Vamos. Aliás, calma, porque tem a volta ainda na Ucrânia, então... Ainda não está totalmente derrotado, né? Então, você sabe que para você conseguir a vaga ali, pelo menos a terceira colocação, que é algo, vamos dizer, plausível para o Sheriff, é bom, né, se garantir lá na Ucrânia, né? Bom, e como você falou aqui no Fernebola, não costumamos nos contentar com uma grande história de um clube ou de um jogador. Geralmente, também nos chama a atenção o contexto dessa equipe, ou seja, o local de pertencimento daquela instituição. Afinal, no fim de tudo, o futebol é pertencimento. Torcer é pertencer a uma massa que se identifica com um propósito, que muitas vezes é se manifestar sobre o amor por uma história de um clube, um amor que vem de família, um amor de uma luta, enfim. Amor personificado em uma bandeira, um escudo, amor de pertencimento, de identificação. Episódio muito amoroso, para vocês verem. Pois bem, dito isso, já podemos entrar justamente no tópico do contexto geográfico do Sheriff Tiraspol, que não é simples e também por isso é legal de ser contado. O clube tem menos de um quarto de século, é verdade, ou seja, muita história não tem. É um clube jovem e surgiu em um país que, para a ONU e todos os 193 Estados-membros, não é um país. Ou seja, na verdade, ele é um território resultado de um conflito congelado, que é quando a gente tem uma guerra que fica meio sem uma resolução, né? Fica tudo por elas. e a gente também vai explicar, obviamente. Mas antes de chegarmos ao conflito congelado, vamos situar você que está nos ouvindo aí. A Transnistria é um território com cerca de 3 milhões de habitantes, que está justamente entre a Moldávia e a Ucrânia. No mapa, é um território fino e comprido entre esses dois países, tendo um formato parecido com o de uma fissura em uma parede. Então, você vê, é tipo o mapa do Chile, na verdade, se for ver, mas minúsculo. É uma tripinha, né? Uma tripinha.
É ainda mais fino, é. É uma tripinha, ainda mais fino.
E, bom, passado este mini resumo, agora a gente vai ao que vamos falar, assim, a parte mais que vai ter mais conteúdo, e eu vou passar a bola aí pro Fragoso contar para vocês.
Vamos falar um pouquinho do começo dessa história, né? A gente contextualizou para você entender onde fica o espaço geográfico e tudo mais, agora vamos falar da história desse território, né? Porque em meio à Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 40, a Transnistria pertencia à República Socialista Soviética da Moldávia, que pertencia a uma lista de estados autônomos da Ucrânia, estipulada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Basicamente, uma escada de hierarquias dentro da União Soviética. Isso posto até 1940, porque em 1941, a Romênia, formalmente aliada ao Eixo, tomou o controle da região em meio à Segunda Guerra Mundial. Quando o território é tomado, ele passa a sofrer um processo de romenização. O que é esse processo? De forma simples e didática. Transformação cultural e limpa total de quem não se encaixa nos padrões. Havia um forte sentimento de uma grande Romênia por trás desse processo de romenização, ao qual a Romênia submeteu alguns territórios ali nos seus arredores, sendo um deles exatamente a Moldávia e, por consequência, a Transnistria. Bom, nesse processo, no período de 41 a 44, lá o período da guerra nazi-soviética, os romenos realizaram, por exemplo, um pogrom. O que é um pogrom? Pogrom, em russo, significa causar estrago ou demolir violentamente. E é um adjetivo, um substantivo, na verdade, atribuído nesse período a massacres de populações não judias contra populações judias. Esse pogrom que foi feito registra cerca de 4 mil mortes de judeus somente na capital da Moldávia, em Iasi. Muitos outros foram deportados por meio de trens que não tinham a menor condição de transportar seres humanos. Em meio a esse processo, a Romênia também conquistou uma região entre os rios Dnister e Bug. E qual foi o apelido dado para aquela região? Transnistria. Justamente nessa aquisição de territórios que foi passo a passo durante o período em que estava na Moldávia. É nesse momento que aparece pela primeira vez o nome da região em que o xerife Tiraspol nasceu muitos anos depois. Bom, continuando a parte histórica. Aquela região da Transnistria recebeu inúmeros judeus deportados de outras regiões da Moldávia sob o comando da Romênia. Guetos e campos de concentração para trabalho forçado existiam no território da Transnistria. E incontáveis judeus deportados para lá morreram de fome, de desidratação e também por exposição a doenças pelas condições às quais eles eram colocados no transporte. O detalhe é que os romenos não chamavam seus campos de concentração dessa forma. Não eram campos de concentração. Eram colônias. Bom, nesse período, o Antonescu, que era o nome do comandante em chefe da romenização e seus pogroms, aliado ao nazismo alemão entre 41 e 44, ele causou morte de milhares e milhares de judeus romenos e também de judeus ucranianos. O número de mortes só na região da Transnistria, pode ter alcançado 250 mil. É chocante. Quando o exército da União Soviética conseguiu retomar a Moldávia e, por consequência, a Transnistria em 44, o Antonescu foi capturado e levado para a União Soviética. Em 46, ele foi julgado na própria Romênia por crimes de guerra e executado no dia 1 de junho daquele ano, por tudo o que ele causou naquela região. Os transnistrienses, eles estiveram sob a guarda-chuva, o guarda-chuva, melhor dizendo, da União Soviética, por anos e anos. Até que o Gorbachev iniciou a perestroika. Ou seja, o que é a perestroika? Foi um processo de remodelação da União Soviética, dando uma autonomia maior a muitas das repúblicas soviéticas, lembra da escadinha que eu falei? Com o objetivo de melhorar as condições de vida dos cidadãos soviéticos, deixar para trás algumas dificuldades e críticas que o regime sofria. Ali, naquele momento, brechas e flexibilizações surgiram para muitos, e isso acabou gerando o fim da União Soviética. Bom, na Transnistria, a história não foi diferente, mas teve um detalhe na formação da população daquela região que exigiria um tratamento diferente. Obviamente, um tratamento que foi refutado na Moldávia como um todo, no período em que a Moldávia também trabalhava com essas brechas e flexibilizações. Ao passo que a maioria da população moldava se caracterizava pela cultura romena, partidos nacionalistas foram conquistando vitórias para impor costumes e até a língua romena no local, fazendo com que a língua russa fosse secundária no país, de forma oficial. Mas a região da Transnistria não partilhava dessa característica étnica como a maioria, e nem mesmo cultural. Veja só, a maioria da população era russa e ucraniana, proporcionalmente muito maior do que a romena dentro da região da Transnistria. E por isso, moldavos nativos da região, para se ter uma ideia, usavam o russo como código principal, ou seja, a língua materna, aquele que realmente expressa quem você é, aquele que te constrói. Então, era uma região totalmente diferente do que a Moldávia queria fazer com a Transnistria. Não era uma região, digamos, romena, com toda a influência que a Moldávia teve. Bom, no fim das contas, a Transnistria, por meio de referendos, conseguiu proclamar-se um estado independente da Moldávia dentro da União Soviética, mas sofreu muito com ataques vindos do país que pertencia anteriormente ainda no guarda-chuva da União Soviética. Foi a República Socialista Soviética da Moldávia, Pridnestrovian, por basicamente um ano, até que abandonou a ideologia, se declarou independente da União Soviética em 91, depois da tentativa do golpe do Gorbachev. Ainda assim, não estaria instaurada a paz na região. Veja só, desde 90, a guerra da Transnistria estava em andamento com a Moldávia por conta do separatismo. Um acordo de cessar-fogo aconteceu em julho de 92 e ele perdura até hoje. Mas por qual motivo aquela pequena fissura é tão importante para a Moldávia? Pelo simples fato de que a Moldávia é hoje dependente da Transnistria no setor de energia, ou seja, oleodutos e usinas. Enquanto a Transnistria é dependente da Rússia, especificamente a Gazprom, que é a maior exportadora de gás natural do planeta, e da Ucrânia para fazer o seu trânsito migratório, ou seja, uma série de interdependências. Por conta de tudo isso, o conflito está congelado, sem qualquer resolução. Mas a Transnistria, que prefere ser chamada de República Moldava da Pridnestrovia, segue com as suas leis, com seu parlamento, seus referendos, sua bandeira, sua moeda, emite passaportes, enfim, tudo que, teoricamente, precisa para ser reconhecido pela ONU. Fato que ainda não aconteceu. E hoje em dia, a luta pelo reconhecimento do território independente contrasta com a dor de ter uma imagem pouco conhecida, mas muito arranhada. O relato de um cidadão transnistriense, encontrado em uma matéria de 2018 na nossa pesquisa, escrita aqui no Brasil, aliás, é muito triste. E tem como de fundo, como pano de fundo, um dos orgulhos do país não reconhecido: o xerife Tiraspol. Preste atenção no trecho retirado da reportagem do site Fatos Desconhecidos, abre aspas. Eu me lembro que uma vez o nosso time de futebol, o xerife, teve que jogar contra um time finlandês. Fui ao fórum de torcedores finlandeses e o que li me chocou. Eles acreditam que temos tanques andando nas ruas e que armas podem ser compradas em qualquer esquina. Foi muito triste. Esse é o relato do Grigori Brojusco, um dos moradores da região da Transnistria. A reportagem também traz o detalhe de que o país já foi acusado de tráfico de tabaco, tráfico de drogas, tráfico de pessoas e até tráfico de órgãos. Inclusive, a região está nos relatórios da Interpol e existe um slogan para esse país não reconhecido. Transnistria, nada de bom, sai de lá. Pois bem, em 97, aparentemente algo de bom, se é que a Interpol pode julgar assim, estava nascendo por lá. Futebol sempre é bom. Em 4 de abril de 97, o Xerife Tiraspol era fundado, ou melhor, renomeado, porque já existia um ano antes. E a partir de agora, depois desse contexto da região, a gente vai começar a contar a história desse clube absolutamente forte e que já fez um estraguinho, pelo menos até o momento em que a gente gravou o episódio, na estreia na fase de grupos na UEFA Champions League contra o Shakhtar. É, não é, Bruno?
É, antes de passar, mais um pouquinho de contexto, porque eu falei que a Transnistria tinha cerca de 3 milhões de habitantes, mas isso é a Moldávia inteira, né? A Transnistria, apenas a Transnistria, tem cerca de 400 mil a 500 mil habitantes, então perdoem aí. E só para complementar, Fragoso, você falou da romenização e a União Soviética, quando esteve lá, essa região historicamente sempre foi ligada a povos eslavos, né? A Ucrânia principalmente. E a União Soviética, quando esteve lá com sua República Soviética, ela, vamos dizer, ela fez com que o pessoal adotasse um orgulho da região da Moldávia e começou a instituir, vamos dizer assim, a língua moldava, que na verdade é o romeno escrito em cirílico, aquele alfabeto que os russos escrevem. E criaram a identidade moldava, só que essa identidade, os próprios moldavos hoje em dia falam que não existe. Tanto que boa parte do país quer uma união com a Romênia, e tem essa parte que seria a Transnistria, que prefere, se não virar independente, voltar a ser parte da Rússia, né, ou da Ucrânia. Então é uma região muito confusa, na verdade. E se você ver as fotos de lá, parece muito a União Soviética mesmo, porque ela tem bustos do Lenin, a bandeira da Transnistria tem a foice e o martelo. Parece que você está em Leningrado, assim, nos anos 60, me imagino. E como você falou, de fato é um país, porque o que conhecemos como Moldávia não mete o bedelho lá, né? Não tem nenhum tipo de policial da Moldávia lá, eles têm, estão tudo por conta própria. E, bom, após isso, vamos agora, finalmente, a bola, né? O campo e bola. Agora, um período mais recente, 96, que na cidade de Tiraspol, capital da Transnistria, foi fundado um time com o nome Tiraspol, né? Um belo nome que rima com o nome da cidade. E esse novo clube estreou nesse mesmo ano de 96 no futebol moldavo, e fazia parte da terceira divisão desse pequeno país. E o time começou com tudo, foi campeão do Grupo Sul da terceira divisão e logo de cara conseguiu acesso para B, para a segunda divisão da Moldávia. Essa estreia vencedora, fulminante, chamou a atenção de pessoas importantes naquela região que não aceita ser parte da Moldávia. E uma delas foi o empresário Victor Guzan, ex-policial, que muitos dizem ter feito parte da temível KGB, que era o Serviço Secreto da União Soviética, e foi um dos muitos que ficaram milionários com o fim da União Soviética, quando eles dividiram as empresas estatais. Muitas pessoas compraram empresas a troco de nada e ficaram bilionárias. E esse foi um dos casos aí do Victor Guzan. E lá em Tiraspol, o Guzan virou dono de tudo. Em 93, ele fundou o Grupo Sheriff, um conglomerado que atualmente tem uma cadeia de postos de gasolina, uma cadeia de supermercados, um canal de TV, uma concessionária da Mercedes-Benz, entre muitas outras coisas lá na Transnistria. E como o governo da Transnistria isolou a região isolou a região do resto da Moldávia, o Guzan conseguiu construir um monopólio nesse país não reconhecido. Já que o grupo Sheriff apoiou fortemente os políticos locais, e em troca, os oficiais deram reduções de impostos e das taxas de importação para o conglomerado. Além disso, o Victor Guzan faz parte, até hoje, do Partido Renovação, que tem maioria parlamentar no Supremo Conselho da Transnistria desde 2005. Para vocês terem uma ideia, esse partido, que seria a ala política do Grupo Sheriff, tem 29 cadeiras de 33 no parlamento, então é uma maioria absurda. E bom, após conhecermos o dono aí do Sheriff, do conglomerado, o Guzan, que já era dono de tudo em Tiraspol, menos de um clube de futebol. E isso ele resolveu em abril de 97. Ele viu que o Tiraspol estava fazendo sucesso, então ele resolveu comprar a equipe e rebatizou para um nome adequado aos seus negócios. Então, se ele é dono do grupo Sheriff, nascia aí então o Sheriff Tiraspol, que nada é, nada mais nada menos que o nome do conglomerado aí do Victor Guzan. E ele não poupou investimentos, né? Logo no primeiro campeonato, como Sheriff, segunda divisão da Moldávia de 97-98, o clube já foi chutando a porta, foi avassalador. Uma campanha com 23 vitórias, um empate e duas derrotas, além de um saldo de 80 gols no positivo, imaginem só. E o clube conseguiu o acesso à elite da Moldávia com muita facilidade. E isso foi o começo, viu? Porque o que estava por vir é muito impressionante. Na verdade, a gente já sabe o que estava por vir, porque a gente está falando de um clube que está na Champions hoje em dia. Mas lá no início, para você ter uma ideia, a primeira temporada do Sheriff na elite foi a pior da história do clube. E foi um quarto lugar, a pior campanha da história do Sheriff Tiraspol na primeira divisão da Moldávia foi a sua estreia e foi um quarto lugar. Abaixo do quarto lugar ele nunca ficou. E aí, para compensar a, entre aspas, péssima campanha, o Sheriff foi campeão da Copa da Moldávia, que foi o primeiro título de uma competição grande no país, justamente no país que eles não se reconhecem como fazendo parte, né? Isso é o mais legal, é que é meio hipócrita o Sheriff no fundo, porque ele é o grande campeão da Moldávia. E aí então, na temporada seguinte, 99-2000, o Sheriff chegou perto do título nacional pela primeira vez. Em uma disputa acirradíssima, o clube foi vice-campeão, sendo superado pelo Zimbro de Chișinău, que era o grande clube moldavo. Chișinău é a capital da Moldávia, de fato do país moldavo. E esse time, o Zimbru, ele foi o representante do país no futebol soviético, chegando a jogar a primeira divisão da União Soviética. Desde a independência, era o maior campeão, né? Maior campeão moldavo. E naquele campeonato levantou seu oitavo caneco. Mas eles nunca imaginariam que esse seria o último título nacional do Zimbru. O Zimbru, que foi o grande time na União Soviética, teve sua última dança aí na temporada 99-2000. Porque depois, meu amigo, veio uma hegemonia braba do Sheriff lá de Tiraspol. Como eu falei, a partir da temporada 2000-2001, o Sheriff domina o futebol da Moldávia. Os transnistrios venceram 10 títulos nacionais em sequência. Em 2006 e 2007, para vocês terem uma noção, na temporada 2006-2007, o Sheriff conquistou o campeonato de maneira invicta, com 28 vitórias e 8 empates. De tantas taças conquistadas na Moldávia, o Sheriff começou a mudar seus objetivos. A hegemonia nacional era realidade, mas fora das fronteiras do país, que não o reconhece como seu, o Sheriff queria triunfar. E aí, a gente já pula aí para a temporada 2009-2010, que é justamente a primeira campanha relevante da equipe na Europa. Na pré-Champions League, a gente pode falar assim, o Sheriff eliminou o Inter Turku da Finlândia, o Slavia Praga da República Tcheca e acabou eliminado pelo Olympiacos da Grécia. E como foi longe, ele acabou garantindo uma vaga na fase de grupos da Liga Europa, que na época foi algo inédito para um clube da Moldávia. No sorteio da Liga Europa, o Sheriff acabou caindo no grupo do Fenerbahçe da Turquia, o Twente dos Países Baixos e o Steaua Bucareste da Romênia, vejam só. Né? E o clube acabou até vencendo os holandeses em Tiraspol e conquistou 2 empates contra os romenos, terminando na terceira colocação, que o deixou fora do mata-mata da Liga Europa. Na temporada seguinte, 2010-2011, o Xerife repetiu o feito, já que ele entrou na Champions e caiu para o Basel na última fase antes dos grupos da Champions League. E aí, o Xerife foi sorteado na chave da Liga Europa com o Bate Borisov de Belarus, o Dinamo Kiev da Ucrânia e o AZ da Holanda. E aí, com apenas uma vitória contra os ucranianos, seus vizinhos, o time de Tiraspol ficou na última colocação. E vejam só, nessa temporada aí de 2010-2011, nacionalmente foi um ano anormal para o Sheriff, porque ele tinha acabado de vencer 10 títulos consecutivos, e aí ele foi vice-campeão. Aí você vê a crise, a gente está falando de um time que ganhou 10 títulos consecutivos, e o pior resultado tinha sido um quarto lugar. E quem superou o time da Transnistria foi o Dacia Chișinău, que é da capital da Moldávia, que levantou o caneco com uma vantagem de 9 pontos diante do Xerife. Mas aí, após a anomalia, voltou a normalidade. O Xerife conquistou mais 3 títulos nacionais na sequência, e foi justamente uma época marcante para o clube da Transnistria, já que em 2011 chega do Brasil um jogador que acaba marcando época aí na equipe, que chama Henrique Luvanor. Né, o Luvanor é uma homenagem ao ex-jogador do Goiás dos anos 80, jogou muito tempo na Itália, no Catania. Então esse é o Henrique Luvanor, que é um piauiense de Campo Maior e atacante, e teve uma carreira discreta aqui no Brasil até chegar na Transnistria, já que ele jogou no Paranoá, do Distrito Federal, e no Morrinhos, de Goiás, quando chegou a Tiraspol. E lá causou muita boa impressão. O auge do Henrique Luvanor foi na temporada 2013-2014, quando marcou 26 gols em 27 jogos no Campeonato Nacional, que obviamente terminou com o título do Sheriff Tiraspol. Aí nesse hype, ótimo resultado, muitos gols, o Luvanor ganhou a nacionalidade moldava em 2013 e chegou a defender a seleção nacional do país. Porém, como sabemos, tem a regra da FIFA que você tem que morar pelo menos 5 anos no lugar, se você é naturalizado. E ele não tinha nem um ano lá. Jogou pela seleção e a FIFA disse que ele não poderia continuar jogando não. Porque, pô, o cara não tinha nem um ano de morando, já estava naturalizado e na seleção. Os moldavos pediram uma exceção, mas o órgão internacional não atendeu o pedido. Claro que cada país tem sua regra de naturalização. Tem outros que é mais rápido e etc. Mas ninguém pode, vamos dizer, ultrapassar essa regra da FIFA dos 5 anos. Porque a gente já teve casos e casos. Tivemos o caso de Timor-Leste, aliás, que eles naturalizaram tipo uns 10 brasileiros, né, em pouquíssimo tempo. E aí viram que, na verdade, era um esquemão, né? Não era, pô, os caras estão se naturalizando porque gostam e tal. Parece que o Luvanor, não sei se ele chegou a se casar com uma moldava, porque às vezes quando você se casa com alguém de uma nacionalidade, você ganha o direito. Não era o caso, até porque ele só foi ele o naturalizado. Mas a FIFA tem isso para evitar, vamos dizer, o que a gente já viu aí, por exemplo, em Timor-Leste.
E não só para evitar isso, né? Tem um ponto importante que é a questão de você impedir que o futebol se fortaleça na região. Então, se você libera para que vários e vários jogadores se naturalizem rapidamente, você não fortalece o futebol na região. O futebol não se desenvolve ali. Alguém com muito dinheiro vai ficar trazendo jogador de fora e o futebol não vai se desenvolver ali. Então, esse é um dos pontos, um dos mecanismos da FIFA para que fale assim, ó, se você realmente for jogar para um país que não é o seu, você precisa estar absolutamente identificado, adaptado, fazer parte daquilo, e aí beleza, eu aceito. Fora isso, desenvolva você aí o seu futebol no seu país, porque aí sim você vai ter um futebol forte. Não tente comprar um futebol forte em termos de seleção, que não é o caso. Aí eu até acho que tem um ponto interessante da FIFA, Bruno.
E 5 anos é um bom período para você se enraizar num lugar. É que assim, não é um exemplo do futebol, mas acho que o grande exemplo foi a seleção de handebol do Qatar, que foi, não sei se chegou a ser vice-campeã do mundo, era um time importado, né, totalmente comprado, porque o handebol não tem essa lei, né, uma coisa muito mais naturalizou, jogou. Então é importante mesmo ter essa lei.
A própria Itália no futsal, vou falar algo que eu não lembro exatamente de número, tá? Mas a Itália chegou a uma época que estava muito forte no futsal e grande parte da seleção italiana era uma seleção brasileira. Grande parte da seleção italiana era de jogadores brasileiros, né? E aí,
e não eram,
se você pegar o Qatar...
E não eram oriundes, né? Quando a gente fala que tem o sangue, né? Porque aí é outra história, né? Essa pessoa pode jogar, vamos dizer, no ato. Se ele prova que ele tem o sangue, né? Ele tem uma descendência... Ele não tem que ter essa regra dos 5 anos, né? Essa regra vale para quem é realmente naturalizado, alguém que não tem nenhuma ligação com o país e acaba se tornando cidadão.
E o ponto da seleção do Qatar, no Mundial Masculino de Handball, eram 16 convocados, 9 nasceram fora do Emirado do Oriente Médio. Ou seja, sem pé nem cabeça. Né?
Era um clube, né, basicamente, né? Não era uma seleção. E bom, depois desse momento relações internacionais, a temporada 2014-2015 do Luvanor foi a última dele na Moldávia, já que ele vai para o Oriente Médio, ele aproveita que ele foi muito bem ali no Sheriff, e ele zarpa fazer seu pé de meia, e obviamente o Sheriff sente sua saída, já que naquele campeonato foi a segunda pior campanha da história do clube. Eu sempre falo com uma risadinha, porque as campanhas deles são, tipo... A pior foi o quarto colocado. E a segunda pior foi um terceiro lugar. E detalhe, essa história é sensacional, porque foi terceiro lugar, mas a decisão do campeonato ficou nos detalhes. Já que o campeão, o Milsami Orhei, o vice, Dacia Chisinau, e o Sheriff terminaram todos com 55 pontos. E aí o que acontecia? O regulamento falava que se dois clubes empatassem, o campeão seria decidido em uma espécie de final. Mas como foram três, foi adotado o critério do confronto direto durante o campeonato. Então foram 6 jogos entre os 3 clubes e o Milsami levou a melhor com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Sheriff foi o lanterninha desse, vamos dizer, do confronto direto. Com 3 empates e 3 derrotas no confronto direto. Então, por isso a terceira colocação. Mas aí eu também não preciso falar que o Sheriff sempre dá a volta por cima de seus péssimos campeonatos, né, dos seus quartos e terceiros lugares. Ele se reestrutura depois desse terceiro lugar. E desde então não perdeu mais o título do Campeonato Moldavo. Atualmente, né, o recorde atual são 6 taças consecutivas. Lembrando, o Sheriff ganhou 19 campeonatos da Moldávia em 23 que participou. Vai falar de rendimento, né? De, vamos dizer, de uma taxa de aproveitamento maior que essa aí no mundo? Difícil, viu? E, bom, finalmente chegamos a...
Nem o Bayern de Munique deve ter isso. Né?
Não, nem o Bayern, né? Nem o Bayern que... Apesar que caminha para algo do gênero, né? Vamos ver, né? Sempre tem a... É que na Alemanha dá... sempre tem um... Pode aparecer alguém surpresa aí, né? De repente a Red Bull põe mais dinheiro, o Borussia tá com um time mais acertado. Mas no caso da Moldávia, como a gente viu, é extremamente raro ter esses outsiders. E aí a gente finalmente vai para Champions, porque o Sheriff é o caso água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ditados à parte, né, o clube da Transnistria, como ganhou 19 títulos na Moldávia, participou de 19 Champions até agora. São muitas edições do principal campeonato europeu de clubes. E dessas 19 participações, em apenas duas, ele foi eliminado na primeira fase das eliminatórias pré-fase de grupos. Ou seja, é um time que nunca cai de primeira, né? Só duas vezes. E foram até que vezes faz pouco tempo. A primeira em 2016-2017, quando caiu para os israelenses do Hapoel Be'er Sheva por 3-2 no global. E a segunda na temporada 2019-2020, quando foi derrotado pelos georgianos do Saburtalo Tbilisi por 4-3 no marcador global. Assim como ficou no quase em duas oportunidades. Né? A primeira em 2009-2010, torneio que superou o Inter Turku da Finlândia, Slavia Praga, e sendo eliminado pelo Olympiakos da Grécia uma fase antes da fase de grupos. E a segunda foi em 2010-2011, uma edição em que ele eliminou o Dinamo Tirana da Albânia, o Dinamo Zagreb da Croácia e parou apenas no Basel da Suíça, que depois dessa partida acabou indo para a fase de grupos. Então o Sheriff já tinha batido na trave duas vezes. E como a maioria sabe, esta temporada atual, 2021-2022, foi finalmente a temporada em que o Sheriff viu todo o seu esforço e persistência ser recompensada. A trajetória que coroou o clube da Transnistria começou na Albânia, contra o Teuta do Res, que foi superado por 5-0 no global, e depois a vítima foi o Alashkert da Armênia, 4-1 na soma dos resultados. Aliás, o Alashkert está na fase de grupos da Conference League, então no final deu certo, né? Países alternativos, né, na Conference League. Só que o Sheriff não queria a Conference League, né? Depois de 19 participações, então finalmente veio aí, vamos dizer, os adversários mais duros. E a gente vai falar justamente de um duelo que tá todo mundo esperando, que seria Estrela Vermelha e Dinamo Zagreb, né? Uma rivalidade absurda ali entre dois ex-países, vamos dizer, que formavam a Iugoslávia. Só que aí foi que nem o famoso Grenal do século, né, Fragoso? Que todo ano vai ter na Libertadores. Só que aí esqueceram de combinar com o Sheriff, porque o Sheriff eliminou o Estrela Vermelha, ganhou por 1-0, depois empatou em 1-1 e evitou esse super clássico dos Balcãs e finalmente enfrentou o Dinamo de Zagreb na última fase qualificatória da Champions. E aí, contra os croatas do Dinamo, finalmente a barreira que nunca foi superada, o Sheriff teve uma experiência mais fácil do que esperava, porque venceu por 3-0 na ida, e depois segurou um 0-0 e garantiu a histórica classificação para a fase de grupos na Champions League. A ironia do destino é que a classificação veio contra o clube que o time de Tiraspol mais enfrentou nas fases prévias da Liga dos Campeões, que é justamente o Dinamo de Zagreb. Em 2010-2011, o Sheriff eliminou os croatas após dois empates em 1-1 e ganhou nos pênaltis. Na edição 2012-2013, o clube de Zagreb deu o troco, eliminou o Sheriff por um placar tranquilo, 1-0 e 4-0, ou seja, um 5-0 no global. E para finalizar, em 2013-2014, outro duelo tranquilo para os croatas, que venceram por 3-0 e 1-0. Então, o Sheriff finalmente empatou aí o duelo, né? Duas vitórias para cada lado em chaves, mas foi justamente na que eles precisavam aí, foi na que definiu a classificação para a fase de grupos. E aí, como vocês sabem, a história já está feita. Resta saber como o Sheriff vai render no grupo D da competição, ao lado de Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar Donetsk. E como o Fragoso falou lá no início, os moldavos, entre aspas, surpreenderam na estreia e já ganharam por 2-0 do Shakhtar Donetsk lá em Tiraspol. Mas aí tem uma coisa interessante na campanha atual. Porque o Henrique Luvanor, que falamos lá no início, na metade do episódio, ele voltou para o Sheriff Tiraspol e desde 2014 que ele não jogava lá, e ele foi uma importante peça dessa classificação para a fase de grupos, porém ele foi uma peça fulminante, porque ele jogou anos no Oriente Médio e chegou no começo dessa temporada, né, no meio do ano, ele jogou no Sheriff Tiraspol desde a estreia na Champions League, em julho de 2021. Fez 2 gols na vitória por 4-0 no Teuta da Albânia, fez 2 gols também na chave contra o Alashkert da Armênia e esteve em campo contra Estrela Vermelha e Dinamo de Zagreb. E, beleza, classificação histórica para a fase de grupos, Luvanor foi muito festejado pelo seu retorno, porém o brasileiro não vai jogar a fase de grupos. Porque depois de participar dos jogos das eliminatórias da Liga dos Campeões e jogou um par de jogos pelo Campeonato Moldavo, o Luvanor já zarpou, mudou de clube, ele já acertou com o Al-Taun da Arábia Saudita e encerrou assim sua passagem relâmpago de quase 2 meses por Tiraspol. Claro, foi uma passagem que, vamos dizer, foram quase 2 meses, mas rendeu bem, porque o objetivo foi mais do que alcançado. Mas com isso, o Brasil será representado pelo Sheriff, pelos camisas, pelos jogadores, aliás, pelo lateral direito Fernando, ex-Botafogo, o defensor Cristiano, ex-Volta Redonda, e o ala Bruno, de passagem pelo futebol grego. Com poucos moldavos, o Sheriff é uma torre de Babel, né? Além dos brasileiros, temos colombianos, com destaque para o camisa 10 do time, o Frank Castañeda, que é o grande craque da equipe, o peruano Gustavo Dulanto, e para completar o elenco das Américas, temos o trinitino Keston Julian, né, de Trinidad e Tobago. Atletas do Uzbequistão, Sérvia, Mali, Guiné, Grécia, Luxemburgo, Costa do Marfim, Gana, Macedônia do Norte, Eslovênia, Malawi, Ucrânia e Bósnia completam o Atlas, que é o clube. É isso mesmo. Todos esses países que eu falei têm um jogador lá. Então o time é a sede da ONU, né? O Sheriff Tiraspol. Então fica aí a Torre de Babel, que é o time não moldavo da Transnistria.
Seguinte, então, a gente vai falar um pouquinho, antes de terminar, sobre o Sheriff Stadium, mas vamos fazer uma pausa rápida, porque vem aí o...
La Barra Al 45.
Fala, galera! Aqui é o Léo Russo, sommelier, parceiro do Fernebola. Eu estou aqui sempre falando das mais diferentes bebidas artesanais que o mundo tem a oferecer, mas mantenho um registro dos meus outros trabalhos no Insta, @leoboyu. Me segue lá. Tô de volta, né? O episódio anterior foi sobre o Iraque, uma continuação do outro episódio, né? E aí agora eu vou falar para vocês sobre um assunto muito interessante. Eu espero não errar em uma palavra aqui, mas vamos lá. Então, Feteacha Alba, Raria Negraia, Plavai, Bucioxa Alba. Essas são algumas das uvas indígenas ao solo moldavo, a 11ª região produtora de vinhos na Europa e a maior produtora em termos de vinho per capita, né? Porque é uma região muito pequena, enfim, então é a maior produtora nesse sentido, né? Tido como orgulho dos Romanov, os últimos imperadores da Rússia antes da Revolução de 1917, a região conta com, hoje, né, conta com 107.800 hectares para plantio comercial, e suas 3 regiões mais importantes são Valului-Traia, que fica no sudoeste, Stefan Voda, que fica no sudeste, e Codru, que fica no centro. São umas 5, 6 regiões diferentes, mas essas são as principais. A maior parte desses vinhos é exportada para a Rússia, né, desde muito tempo. O Império Russo começou a importar vinhos da Moldávia lá pelo século XVIII, bem antes das guerras napoleônicas. E a gente pode dizer que com cada guerra, conflito, bloqueio comercial e intervenção de outros países, e olha que, né, aquela região é a região de passagem, tal, então teve muita coisa acontecendo, como vocês vão ver um pouquinho aqui hoje, mas a Moldávia foi se reforçando e se adaptando, e hoje talvez eu diria que é a região mais resiliente em termos de produção de vinho, né? Eles passaram por muita coisa. O cultivo de vinhos e o cultivo de vinhas, na verdade, e produção de vinho data de 4 mil anos atrás. Durante o período de expansão helênica, a população local teve um bom relacionamento com os gregos e, na sequência, durante o Império Romano, com os romanos, né? Ambos casos ajudaram a fortalecer a produção de vinhos na região, bem como a troca de informações e tecnologias com esses povos estrangeiros. No final da Era Medieval, após a formação do Estado Feudal Moldavo, foram feitos vários investimentos na produção de vinhos e o estabelecimento de exportações para a Polônia, Ucrânia e Rússia. Então, quer dizer, o Império Russo começou a importar lá pelo século XVIII, né? Mas já na era medieval, eles já também exportavam, né? Então, quer dizer, para a Rússia, né? Mas numa quantidade que não era tão grande assim. No século XVIII realmente começou a ser tido como uma veia principal de exportação da Moldávia. Né? No século XIX em diante, a gente vê a retomada dessa produção logo após o domínio da região pelo Império Otomano, que havia proibido a produção de uvas e vinho. Né? A região torna-se parte do Império Russo durante as guerras napoleônicas, e com isso, variedades húngaras, búlgaras, gregas e turcas também são inseridas nas plantações da região. Pouco, hoje em dia, ficou dessas variedades, porque algumas realmente não se adaptaram, ou então outras sofreram com a filoxera no final do século, e aí por isso morreram, né? Então, deixaram de existir. Nessa época, o governo estendeu seu apoio a produtores em 1837, a região da Bessarábia alcançou 14 mil hectares e a produção de vinho 12 milhões de litros. Na segunda parte desse mesmo século, são introduzidas variedades francesas, tipo Pinot Noir, enfim, Cabernet Sauvignon e várias outras, mas a região fica reconhecida por vinhos como o Negru de Purcari e o Romanesque. A região acompanhou o século XX e todos os seus acontecimentos, né? Desde a queda do Império Russo e o surgimento da União Soviética, as duas guerras mundiais, a Guerra Fria, conflitos internos e regionais, até quando recentemente a Rússia impôs uma barreira comercial à importação dos vinhos moldavos. Todos esses acontecimentos tiveram seus prós e contras, ônus e bônus, né, altos e baixos. Mas a produção de vinhos moldavos segue com um reconhecimento cada vez mais crescente, tanto no continente europeu quanto fora, né? É lá que fica a famosa Mileste Mishi, que é a maior adega do mundo com seus colossais 250 quilômetros de extensão. Você ouviu direito, 250 quilômetros de extensão para uma adega. Ainda que apenas 120 quilômetros desses 250 estejam em uso. Né? Existem mais de 2 milhões de garrafas lá dentro. Então, imagina, né? Bom, surpreso? Não é fácil achar vinhos da Moldávia aqui na América do Sul e até mesmo na Europa é mais difícil, mas se você conseguir achar um, pode ter certeza que vai ser uma experiência bem memorável. E realmente vale a pena prestar atenção. Aqui foi o Léo Russo, sommelier, parceiro do Fernebola. Eu estou aqui sempre falando das mais diferentes comidas e bebidas artesanais que o mundo tem a oferecer, mas mantenho o registro dos meus trabalhos no Insta Léo Boiú. Te espero lá e um abraço.
Valeu, esse foi o Leonardo Russo. Olha só, é o seguinte, antes da gente terminar, eu já expliquei, né? A gente vai falar um pouquinho da casa do Sheriff, o Sheriff Stadium, que vai sediar as partidas do clube da Transnistria na Liga dos Campeões. Estádio que foi aberto em 2002, reformado em 2011, tem capacidade para 12 mil espectadores e pode ser utilizado em competições FIFA e UEFA, pequeno, mas ó, de primeiro mundo.
O estádio fica em um complexo que ocupa mais de 40 hectares e consiste, além do recinto principal, em mais 5 campos, centro de treinamento, um ginásio para ser utilizado no inverno, uma escola de futebol para crianças e residências para atletas do Sheriff. Não contentes com tudo isso, o Grupo Sheriff está construindo um hotel 5 estrelas no local. Afinal, a história do clube já é 5 estrelas, né? Quando a gente vai falar de campanha ruim, a gente está falando de terceiro lugar, quarto lugar. Então, evidentemente, é um clube que merece atenção. A minha dúvida é, será que essa campanha ruim de terceiro lugar, quarto lugar, esse tipo de campanha ruim vai se repetir na Champions, Bruno?
Eu acho que eles estão apostando no, numa classificação para Europa League, né? O terceiro lugar. A não ser que, né?
Um terceiro lugar na fase de grupos, tá bom, tá bom. Vamos ser mais real, tá? Vamos ser mais realistas. Eu tava pensando em um terceiro lugar, assim, quarto lugar, semifinal da Champions League.
E
por que não? Sonhar, todo mundo pode.
E é engraçado que esse duelo contra o Shakhtar é um duelo de pró-russos, né? Porque o Shakhtar tá nômade lá na Ucrânia. Desde que começou aquelas guerras entre a população russa contra a Ucrânia, e justamente a região lá de Donetsk é uma região que está em posse, vamos dizer, desses russos. Tanto que o Shakhtar não joga mais lá. O Shakhtar está jogando em Kiev, né? Às vezes joga em outro lugar. Então foi um duelo que junta dois pró-russas, né? Porque os transnícios, em tese, são pessoas que não quiseram fazer parte desse país mais romenizado aí, que é a Moldávia hoje em dia. Muitos querem até uma união com a Romênia. Mas é isso, a Moldávia que é, se não me engano, até pouco tempo era o país mais pobre da Europa. E tem ligação com o futebol, viu, Fragoso? Porque eu vi o presidente do Milsami, que foi aquele time campeão naquele desempate triplo, ele estava envolvido aí, parece que sumiu bilhões de um banco ali na Moldávia e ninguém sabe para onde foi. Na verdade, devem imaginar onde está o dinheiro, né? E isso fez com que o PIB do país, como é um país pequeno, qualquer tipo de desvio já, né, destrói tudo, né? Então, desde então, é um país que está em... considerado como um dos mais pobres aí do continente europeu. Claro que como o Sheriff, em tese, na teoria não faz parte da Moldávia, então em tese eles estão tranquilos lá, com apoio do grupo Sheriff, que deve ter dinheiro pra caramba aí, primeiro pra dominar totalmente um futebol e depois classificar pra uma competição tão importante. E detalhe, ganhou do Shakhtar, que a gente pode até falar, pô, mas é o Shakhtar, né? Quero ver ganhar da Inter e do Real Madrid. Mas o Shakhtar é um time com muito dinheiro também, um time que tem bons jogadores.
Frequentou fase final de Champions League já. Não é uma equipe que merece qualquer relativização.
Campeão da Copa UEFA.
Exatamente, não merece qualquer relativização. Mas eu acho que esse é o ponto. A grande história do Sheriff, ela ainda está para ser escrita. Porque se a gente está falando de um clube que não tem nem um quarto de século e está numa região separatista, considerada por muitos uma região ainda quase que soviética, pela bandeira, pela questão de como as pessoas se comportam, dos monumentos na rua, enfim... É uma região que sofre muito ainda com a questão do conflito congelado. Nenhum país em um quarto de século já alcançou com jogadores, a gente pode falar tranquilamente, jogadores de nível baixo para a Europa, uma fase de grupos, e já ganhou do Shakhtar na fase de grupos, pelo menos até aqui, foi o que nós pudemos ver até o momento da gravação do episódio. Não vimos ainda as outras partidas contra a Inter de Milão e Real Madrid, mas fazer tudo isso em um quarto de século é realmente impressionante. Então eu acho que, na minha concepção, duas histórias aí ainda vão ter momentos muito curiosos para se desenrolar, tanto a história do Sheriff Tiraspol, a história do clube em si, Porque, tudo bem, pode ser que nessa UEFA Champions League ele saia com 5 derrotas e uma vitória, mas ele já venceu na fase de grupos. E quem sabe numa próxima oportunidade, ele não acabe caindo diretamente numa Conference League e pode ser campeão continental numa Conference League. Pode ser um time de mata-mata da Europa League mais pra frente. Isso tudo com um quarto de século. Então, inegavelmente, eu acho que essa história tá só começando. E a outra história que eu falava é a história justamente do país, né? Uma região separatista, uma região de um conflito congelado e que ainda vai se desenvolver, ainda vai gerar grandes histórias, vai gerar muita coisa. Então, inegavelmente, o que a gente precisa monitorar e acompanhar são essas duas histórias. Já tem uma história legal para contar, uma história para trás, mas certamente outras duas histórias futuras que no presente já fazem todos olharem para o lado e quererem prestar atenção no que está acontecendo. No futuro, certamente a gente vai ter algo curioso e muito, muito, muito provavelmente o Sheriff Tiraspol vai ter papel fundamental no futuro da região da Transnistria. No que vai ser a região da Transnistria para o mundo, para a ONU, certamente o Sheriff Tiraspol vai ter um papel fundamental mais para frente. A ver, Bruno, muito bom esse episódio, eu acho que a galera vai ter curtido. E eu vou deixar claro aqui que o Bruno já tinha separado este episódio antes do hype do Sheriff Tiraspol, né, Bruno? É bom a gente deixar isso claro.
Muito antes, né? O foco seria justamente essa história com a Transnistria, de ser de um país que, de fato, ele não é reconhecido, mas é um... Vamos dizer, ele funciona como um país, né? A gente não tá falando de um sentimento nacionalista que o pessoal quer uma independência. Ele realmente funciona como um país, porque tem passaporte, moeda. Tipo, a Moldávia não canta de galo lá, né? Realmente é um país, só que ele não é reconhecido. Então, o mote seria esse. Mas aí, como... Vamos dizer, as histórias às vezes pedem para ser contadas e com ele chegando na Champions não dava para adiar mais, né?
É isso, não dava para adiar mais. Bom, espero que você tenha curtido o episódio e, claro, né, eu quero deixar aqui o agradecimento, como no começo do episódio, faço sempre no final, ao apoio que você nos dá nas redes sociais no @fernetbola, que se fala @fernebola, tanto no Twitter quanto no Instagram. Até o próximo episódio com as suas milhas do Fernebola, que decolarão, é bem verdade, junto conosco para outro país, provavelmente um país reconhecido pela ONU no próximo episódio. Valeu, Bruno, um abraço!
Um abraço, Fragoso, abraço, amigo ouvinte, todos que gostam das histórias que a gente conta aqui. E vamos aí, né? Vamos ver se realmente vai ser um país não, reconhecido pela ONU, porque a gente sempre gosta de surpreender a galera aí. Mas é na terra, né? Pelo menos. Isso dá pra cravar.
Ah, não. Isso. As milhas do Fernebola ainda não viajam de nave e também não temos conhecimento de futebol fora daqui. Grande abraço, até a próxima. Tchau.
Fernebola! Com Rodrigo Fragoso e Bruno Nunes.